Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Jorge Moraes.
A partir deste ano, terão início as transmissões digitais de televisão no Brasil. Em fevereiro, o presidente Lula deve anunciar o sistema de transmissão que será utilizado. Norte-americanos, japoneses e europeus estão na disputa pelo mercado brasileiro, num negócio que deve movimentar em torno de 10 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. Além de toda a infraestrutura de transmissão, todos os 40 milhões de aparelhos de TV do país deverão ser substituídos nesse período. Em julho, terão início as transmissões em caráter experimental, quando serão transmitidos, no formato digital, os jogos da Copa do Mundo da Alemanha. Além da melhoria da qualidade de imagem e do som, a tecnologia de transmissão digital será mais resistente a interferências e, dessa forma, a nova televisão não terá mais fantasmas ou chuviscos. Além disso, com a digitalização, será possível transmitir dados e programação interativa, bem como receber a programação de TV em aparelhos portáteis, como telefones celulares e palm tops. E com tantas transformações na maneira como é feita hoje a televisão, certamente serão necessárias alterações na legislação do setor. Se antecipando a isso, o presidente da Câmara, Aldo Rebelo, anunciou na semana passada que vai reunir um grupo de parlamentares para discutir a elaboração de um projeto de lei que discipline os padrões tecnológicos de consumo e de produção de bens e equipamentos relacionados à TV digital. O Palavra de Especialista de hoje quer saber que mudanças a implantação da televisão digital vai trazer não apenas para o telespectador, mas também para as emissoras de televisão e para os produtores de conteúdo. Para falar sobre isso, nós convidamos o jornalista Nelson Roinef. Ele também é produtor e diretor de televisão, dirigiu o departamento de jornalismo da Rede Manchete, do SBT, da Rede Bandeirantes, do canal por assinatura GNT, da TV Cultura e da TVE do Rio. Nelson Roinef se especializou em televisão digital e novas tecnologias de distribuição de TV em Nova York e Tóquio. O Palavra de Especialista está começando agora.
Palavra de Especialista.
O Palavra de Especialista de hoje recebe o jornalista Nelson Roinef. Ele é crítico de cinema, produtor e diretor de televisão e especialista em televisão digital e novas tecnologias. Nelson Roinef também é autor de vários livros sobre televisão, entre eles TV em Expansão e A Nova Televisão. Atualmente, Nelson Roinef preside o Instituto de Estudos de Televisão. Bom dia, Nelson. É um prazer recebê-lo no Palavra de Especialista.
Bom dia, prazer é meu estar falando com vocês.
O nosso assunto de hoje é televisão digital. E a impressão que nós temos é que o telespectador no Brasil não sabe muito bem o que vai ser essa televisão digital que está sendo aí anunciada pelo governo. Queria saber do senhor o que o telespectador pode esperar dessa nova tecnologia que deve ser implantada, me parece, já neste ano.
Bom, o assunto, como você mesmo disse, ele é muito complexo, ele é muito controvertido também. Em síntese, o espectador ele deve esperar uma mudança muito grande nos patamares da televisão, não apenas da produção, da distribuição, mas da sua maneira de se relacionar com o veículo, além de mudanças de patamares tecnológicos, que à primeira vista podem parecer o ponto mais importante, mas não são. De saída, o espectador ele vai se relacionar com uma televisão com um quadro diferente da televisão atual. A televisão atual é em 4x3, enquanto que ele vai passar a se relacionar com uma televisão 16x9. Ele vai ter uma televisão com várias capacidades que não são possíveis na televisão analógica. Uma delas é a transmissão em alta definição. O que é alta definição? É uma televisão com uma qualidade de imagem, para deixar a coisa muito simples, é muitíssimo superior à qualidade que nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados a uma televisão de 525 linhas de definição, nós passamos para alguma coisa em torno de 1.125 linhas. Uma televisão com uma qualidade de áudio infinitamente superior, um áudio é análogo à qualidade de áudio que o espectador tem hoje no home theater, um áudio de 5.1 canais, mas, sobretudo, ele vai se relacionar com uma televisão com capacidade interativa, por exemplo, e uma capacidade de multiprogramação, ou seja, as emissoras que hoje operam em VHF, elas ou vão ter a possibilidade de estar operando quatro frequências diferentes, ou de estar operando em alta definição, ou fazendo um mix dessas duas coisas. Ou seja, e lá na frente, evidentemente, vai haver, lá na frente que eu digo, é dentro de mais uns 4, 5 anos, vai haver uma mudança muito grande de paradigma na escolha da programação. O espectador ele vai estar buscando a programação de uma forma análoga à que ele busca hoje um site na internet, por exemplo. Isso, em síntese, é a mudança, a migração para a plataforma digital que está aí na nossa frente.
Perfeito, Nelson. Agora, você disse que vão ser vários recursos novos que o telespectador vai ter acesso, mas certamente o televisor que ele tem hoje deve ficar obsoleto. Para ele ter acesso a esses recursos, ele ou vai ter que comprar um televisor novo, ou então, me parece, acoplar uma caixinha, um set-top box que permita que ele receba essa televisão digital. O que o senhor acha que vai ser o apelo para que o telespectador brasileiro venha comprar essa caixinha, um televisor novo? O que vai fazer ele migrar da TV analógica para digital?
Em primeiro lugar, a gente tem que considerar que esse processo de migração ele está estimado em aproximadamente 10 anos. Quer dizer, não se trata de uma interrupção das transmissões analógicas e o início, no dia seguinte, das transmissões digitais, né? A partir do momento em que as transmissões digitais se iniciam, isso vai ser no próximo dia 7 de setembro, para, enfim, uma forma marcante de se comemorar a data nacional, prevê-se um processo de migração que vai levar alguma coisa em torno de 10 anos. Os set-top box a que vocês se referem, eles permitem com que o espectador possa converter alguns sinais digitais que vão ser recebidos em sinais analógicos capazes de ser processados pelo aparelho de televisão que ele tem nesse momento. Mas, evidentemente, o set-top box não faz com que o seu aparelho se torne digital. O espectador ele vai, nos próximos 10 anos, na verdade, muito menos, porque nós sabemos que esse processo ele tem uma curva que começa lá embaixo, ela se acentua, eu acredito, dentro de uns 3 anos, mais ou menos, e depois ela baixa até entrar numa cinta. Tá? Ele vai comprar um aparelho digital que vai custar muito mais barato do que vai estar custando no início, e esse aparelho digital vai lhe permitir ter acesso a toda essa gama de possibilidades, em particular, por exemplo, a capacidade interativa.
Perfeito. Agora, essa discussão sobre a adoção da televisão digital no Brasil, ela já dura há alguns anos, já se anunciou várias vezes que ela seria implantada e depois voltou atrás, isso no governo Fernando Henrique, agora no governo Lula também, desde o início do governo a discussão tem se prolongado. E me parece que nessa discussão tem sido dada muita importância à tecnologia, ou se o padrão de transmissão que vai ser adotado vai ser o X ou o Y, e eu não vi muita coisa. Parece que ficou de lado o debate sobre como serão os negócios, a política industrial e até mesmo o impacto social da adoção dessa tecnologia. Como o senhor acredita que a digitalização deve ser explorada e que benefícios concretos ela vai trazer aí para o telespectador, para o cidadão brasileiro?
O atraso a que você se refere, ele decorre, na verdade, de um adiamento que foi sendo feito desde o governo Fernando Henrique, você tem razão. O processo de digitalização, de transformação das plataformas analógicas em digitais, esse é um processo internacional, esse é um avanço tecnológico que é absolutamente inestancável. Houve um momento em que o foco da questão estava nos padrões a serem utilizados. Há três padrões hegemônicos no mundo, que é, para simplificar, o padrão americano, o padrão europeu e o padrão japonês. Então, durante algum tempo, esse era o centro da questão. Com o tempo, a questão se concentrou muito mais nos modelos de negócio a serem adotados vis-à-vis a introdução das plataformas digitais. Nesse modelo de negócio, na eleição desse modelo de negócio, você tem que considerar pelo menos três variáveis muito importantes. A primeira são os broadcasters, né? São, enfim, os radiodifusores que hoje operam as frequências analógicas. São as teles, que com o processo de convergência, elas se tornam também distribuidoras e mesmo produtoras de conteúdo, e são, em terceiro lugar, entidades representativas da sociedade, né? Entidades mais ligadas a questões sociais, mais atentas para questões como, por exemplo, a necessidade de inclusão digital e assim por diante. O balanço, o equilíbrio que se procura fazer entre esses três polos, vamos dizer assim, é que determina a política que está sendo adotada. Nesse momento, né, nós temos aí um prazo de 10 de fevereiro, aonde o governo vai se decidir pelo padrão a ser adotado. Esse padrão será o padrão japonês ligeiramente modificado, fruto de estudos que têm sido realizados há quase 2 anos por 22 consórcios contratados pelo governo através do CNPq e da FINEP para desenvolver esses estudos. E justamente é uma das razões da preferência do governo pelo padrão japonês é a possibilidade de mobilidade desse sistema, ou seja, permite que os radiodifusores possam gerar conteúdo diretamente para a telefonia celular, sem que isso passe pelas operadoras de telefonia. Como nós dissemos no início, um processo muito complexo e aonde estão em jogo vários interesses, interesses dos radiodifusores, interesses das teles, os interesses da sociedade e, evidentemente, os compromissos políticos do governo.
Sim, o senhor falou do modelo de negócio, né, que seria, se eu entendi bem, um modelo de exploração dessa tecnologia. Além dessa questão da mobilidade, de transmitir conteúdo para aparelhos de telefone celular, que outras características, que outros aspectos esse modelo de negócio também pode ter?
Por exemplo, a utilização do espectro de frequência, né? Os radiodifusores, eles sustentam um cenário onde as transmissões em HD sejam hegemônicas, HD alta definição. O HD, ele ocupa praticamente a totalidade dos 6 MHz, que é a banda de cada frequência. Entidades, setores ligados à sociedade civil, muito particularmente o FNDC e outras entidades, eles pleiteiam que, ao contrário, esses 6 MHz eles sejam hegemonicamente utilizados para o chamado cenário de convergência, onde existe a possibilidade de entrada de novos players dentro dessa faixa, muito especialmente as televisões públicas, as televisões como a televisão universitária, que hoje operam apenas ou sobretudo através de sistemas de assinatura.
O Palavra de Especialista está recebendo hoje o jornalista Nelson Roinef para falar sobre televisão digital. No próximo bloco, ele vai nos explicar como vai ser a programação a qual o telespectador vai ter acesso a partir da implantação dessa tecnologia. Daqui a um minuto.
Câmara FM, 96,9 MHz. Aqui você acompanha o trabalho do seu deputado.
campanha pelo fim da violência contra as mulheres.
Mulheres que são agredidas com palavras ofensivas ou que sofrem privação dos filhos e do sustento são vítimas do chamado crimes contra a honra, tipificados pelo Código Penal como calúnia, injúria ou difamação. A denúncia só pode ser feita pela própria vítima, numa delegacia. Se a ofensa ocorreu diante de alguém, peça que vá à delegacia para testemunhar. Por último, fique com uma cópia do boletim de ocorrência para mover a ação, pedindo a retratação do ofensor.
Uma vida sem violência é um direito das mulheres.
Palavra de especialista.
Bom, então, no cenário onde a televisão é digital, se eu entendi bem, nós teremos então a possibilidade de ampliar aí a gama de conteúdo que o telespectador vai receber. Agora, que tipo de conteúdo o usuário vai receber com a TV digital? Vai ser a mesma programação que ele tem acesso hoje ou vão ser novos programas? Quem vai programar isso? Vão ser as mesmas empresas de televisão? O senhor acredita que vai haver a possibilidade de entrarem, então, novos atores nesse cenário?
Bom, essa é uma pergunta muito boa e uma pergunta que abrange tudo, né? Eu vou sintetizá-la, mas colocando por partes, né? Primeiro, quem vai programar? Os radiodifusores, eles sustentam nesse momento que quem vai estar à frente das plataformas digitais são exatamente os que estão à frente das plataformas analógicas, ou seja, sustentam que as concessões de radiodifusão são um fato existente e que essas concessões simplesmente elas não são concessões de faixas de frequência, elas são concessões de, digamos assim, autorização para operação de televisão aberta. Outros setores acreditam, como eu disse antes, que não, que você pode ter dentro, uma vez que você tem sistemas de compressão que te permitem, a grosso modo, fazer com que onde hoje circula uma frequência, onde hoje circula um sinal, possam circular quatro, então esses setores consideram que é bastante justo a entrada em televisão aberta de novos players ou dos players que estão hoje restritos a sistemas de TV por assinatura. Que tipo de programação é essa? Essa é uma pergunta muitíssimo boa. Alguns acreditam erroneamente, a meu ver, que essa programação vai simplesmente reproduzir a programação hoje existente, levado em consideração a melhoria técnica determinada pela alta definição, pelo áudio em 5.1. Outros, no entanto, acreditam que deve ser priorizada capacidades inerentes às plataformas digitais, como, por exemplo, a interatividade. Nesse caso, é completamente necessário um mergulho na construção de modelos de conteúdo inteiramente originais. Eu, particularmente, sustento essa última posição.
A interatividade é um ponto importante, né, da digitalização. A interatividade é considerada um dos principais benefícios que a digitalização vai trazer. Que aplicações interativas o senhor acha que vão se destacar? Porque a gente ouve falar em acesso a home banking, mas também existe a possibilidade de compras ou quem sabe até aplicações educativas. O que o senhor acha que vai ser a aplicação interativa na TV digital?
Um mix de todas essas coisas, né? Existe o que nós já sabemos, sem dúvida alguma, enfim, de saída, você vai estar utilizando a sua televisão para fazer transações bancárias, para acessar a internet, tudo isso que nós já sabemos. Ao mesmo tempo, há uma revolução muito grande no sistema de comércio através da televisão, né? O chamado e-commerce, que você a possibilidade interativa permite uma nova relação, uma relação muito diferente, muito mais estreita entre o vendedor, o anunciante, né, e o espectador. Uma coisa, mais uma vez, análoga ao que acontece na internet, onde, de alguma maneira, você é induzido a clicar sobre um ícone, sobre uma coisa e, assim, efetuar uma compra. Isso, evidentemente, vai estar acontecendo dentro de um período muito curto, né? Vai poder, por exemplo, clicar na roupa que uma atriz da novela está usando para comprar essa roupa. Isso torna-se muito importante na medida em que as plataformas digitais, elas facilitam também a fuga do espectador aos intervalos comerciais, ou seja, novos modelos de comercialização do produto se tornam importantes e necessários. Mas isso é apenas o início, né? A interatividade, a capacidade interativa, ela vai estar também e sobretudo no coração da construção de modelos de conteúdo propriamente dito. Dentro de muito pouco tempo, nós não vamos poder mais imaginar uma atração, por exemplo, teledramaturgia, digamos assim, da qual o espectador não participe mais ativamente do que ele participa hoje. Que modelos são esses? Não sei, ninguém sabe. São modelos que estão por ser estudados e por isso eu sustento que é muitíssimo importante, sobretudo para nós brasileiros, o mergulho no estudo de modelos de conteúdo que levem em conta a capacidade interativa, entre várias outras das plataformas digitais.
Perfeito, Nelson. Agora, eu queria voltar à questão da multiplicidade de programas que vão ser possíveis com a TV digital. Existe alguma garantia de que a veiculação de que haverá veiculação de conteúdo brasileiro e ainda mais de abertura para produção regional, local e até mesmo para produção independente, já que nós vamos ter aí mais canais de veiculação?
Essa é uma questão importantíssima, né? Isso é uma das coisas que todo mundo procura se garantir. Existe hoje na televisão comercial brasileira, como você sabe, como a maioria sabe, uma distorção muito grande, né? Quer dizer, resguardadas as exceções à televisão aberta brasileira. Quer dizer, isso na verdade tem origem numa deformação histórica da televisão brasileira. A televisão brasileira, ela é ao mesmo tempo veiculadora e produtora de conteúdo. Às vezes o ouvinte que tá sintonizado nesse momento, ele não tem consciência de que esse é um caso muito particular, né? Quer dizer, não existem muitos paralelos com essa situação, onde a emissora de televisão, ela produz praticamente tudo do que ela veicula, né? Exibidor, produtor é produtor. Mas a televisão brasileira, ela é, como nós sabemos, monolítica. Esse ainda é o menor dos males, né? O maior dos males é que, resguardadas as exceções que nós falamos, não existe uma produção sistemática, consistente, brasileira, de conteúdo brasileiro e de qualidade. Isso é uma coisa gravíssima, né? Ao mesmo tempo, a produção independente, a produção diversificada e sobretudo a produção regional, ela fica afastada da televisão. A organização da televisão, a gente tem que se lembrar aqui do início da televisão, até mais ou menos anos 60, a televisão se organizava através de emissoras regionais. A partir dos anos 60, metade dos anos 60, ela passou a se organizar através de redes nacionais. E a partir dos anos 80, a televisão por assinatura passou a se organizar através de redes internacionais. Essa organização em redes nacionais, ela trouxe alguns benefícios que nós conhecemos, mas ela trouxe grandes prejuízos as culturas regionais, como todos nós sabemos. Isso até hoje não foi superado. Com a introdução dos modelos de TV por assinatura, que no Brasil começa em 1991 para 1992, ainda assim a produção regional ela não foi recuperada para a televisão. Pelo contrário, instalou-se um modelo baseado em redes internacionais. Você observa os line-ups das cidades brasileiras hoje, eles não são muito diferentes dos line-ups que existem em Nova York, em Londres ou em Hong Kong, por exemplo. Essa é uma dívida que a televisão brasileira tem com as culturas regionais, e isso está previsto, essa é uma obrigação constitucional, isso está previsto nos artigos 221, 222, 223 da Constituição. Você me pergunta se há garantias que as plataformas digitais vão resgatar a produção independente, a produção regional. A resposta, não existe garantia nenhuma, e esse seguramente é um objetivo de todo mundo que leva a sério a televisão e, sobretudo, a possibilidade de diversificação da televisão, da implantação de uma televisão de maior qualidade, mais representativa da pluralidade da sociedade brasileira.
E certamente terá que ser editada, então, uma política para regulamentar isso, né?
Essa é também uma outra questão. A introdução das plataformas digitais, ela torna necessária, não apenas por causa disso, mas também e sobretudo por causa da aproximação entre radiodifusores e teles, ela torna necessária uma regulação para isso, ela torna necessário. Isso é seguramente objeto da futura lei de comunicação social eletrônica, que é outra que está em gestação desde antes do governo Fernando Henrique e não foi levada adiante.
Agora, Nelson, uma última pergunta. Hoje a televisão aberta ela é financiada basicamente pela publicidade. Com o advento da televisão digital, os radiodifusores terão condições ainda de se viabilizar economicamente apenas com a veiculação de publicidade ou novos tipos de financiamento devem vir junto com a TV digital?
Esse é exatamente o argumento que os radiodifusores utilizam, né, para sustentar que os players do mercado no ambiente digital devem ser os mesmos players que estão no ambiente analógico. O argumento dos radiodifusores é que não se espera um aumento do bolo publicitário, ao mesmo tempo existe uma invasão das teles no que se respeita à produção e distribuição de conteúdo, e existem investimentos que são estimados para os radiodifusores em alguma coisa em torno de 1,5 bilhão de dólares na adaptação para o ambiente digital. Então, os radiodifusores sustentam que, para que eles possam sobreviver nesse mercado, que é um mercado de televisão aberta, inteiramente financiado pelos anunciantes, não pode haver uma divisão maior do que já existe hoje entre os players desse mercado.
Ok, nós acabamos de falar com o jornalista Nelson Roineff, especialista em novas tecnologias. Nós falamos com ele sobre televisão digital. Muito obrigada pela entrevista, Nelson.
Foi um grande prazer, bom dia para você.
No Palavra de Especialista de hoje, nós falamos sobre a televisão digital, tecnologia que vai ser implantada neste ano no Brasil. As transmissões experimentais terão início em junho na Copa do Mundo da Alemanha, e o início das transmissões para valer vai ser no dia 7 de setembro. Melhor qualidade de imagem e de som, além de programação interativa, são algumas das novidades que a digitalização vai trazer. Obrigada pela audiência e nós aguardamos suas críticas e sugestões pelo e-mail radio@câmara.gov.br ou pelo telefone 0 operadora 61 3216 1700. O Palavra de Especialista teve produção de Lucélia Cristina e trabalhos técnicos de Newton Gomes. Semana que vem, a gente está de volta. Um bom dia e até lá.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Jorge Moraes.